Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé, fazer nossa oração inicial.
Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e por nós, cada dia nos dá hoje, e dá a nossa vontade, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair na tentação, mas vale mal.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Vereador Carlos Barbosa, vereador Rodrigo Douglas, vereador Sebastião Leonardo, vereador Márcio Borges, vereador Nelson Galvino, vereador Arnaldo Campos, vereador Fábio Mesquita, vereador José Marcelo. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram internados.
Agradeço. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leituras comunicadas e proposições em todo favor.
Ofício número 11 do Conselho Tutelar, informando. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, insigne senhor Fábio Mesquita de Almeida. 28 de janeiro de 2016, venho por meio deste informar a vossa senhoria que após a posse dos novos conselheiros tutelares, ocorrido dia 11 de janeiro de 2016, foi feita uma alteração no horário de atendimento do Conselho Tutelar, visando melhorar o atendimento à população do município. Assim, aliás, após ser feita uma reunião com 5 membros deste Conselho, ficou decidido por todos que Heloísa Raimunda da Silva continuaria sendo a presidente, Eliana Mara dos Santos Peniche vice-presidente e Cíntia Augusta dos Reis secretária. Em relação ao horário de atendimento, desde o dia 18 de janeiro de 2016, o Conselho Tutelar abre às 7 da manhã e fecha às 17 horas. E após esse horário, foi feita uma escala de plantão onde cada dia da semana, um conselheiro faz atendimento à noite e nos finais de semana. Os conselheiros tutelares Eliana, Mara e Paulo César fazem atendimento na parte da manhã. As conselheiras tutelares Cíntia e Tuane fazem atendimento na parte da tarde. Já a conselheira Luísa, por algum tempo, irá fazer o atendimento em dias alternados, de manhã e à tarde, para dar suporte aos novos conselheiros. Informo também a Vossa Senhoria o número do celular de todos os membros deste conselho. Tuane Caroline, 991-206964. Heloísa, 992570334. Paulo César, 991873466. Eliana Mara, 99128-2425 e Cíntia, 99960-8913. Sendo que se apresenta para o momento, me coloco à disposição para o que se fizer necessário. Atenciosamente, Luísa Raimunda da Silva, presidente do Conselho Tutelar. Ofício número 24, subscrito pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Flávio Miguel Fonseca. Agradecimento. Excelentíssimo, senhores vereadores, é com grande honra que a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer vem agradecê-los pelo total apoio no Carnaval 2016, visto que o Carnaval de nossa querida cidade foi elogiado por toda a região como sendo um dos melhores carnavais de Minas. Sendo assim, segue nossa gratidão a todos que confiaram e confiam em nosso trabalho. Cordialmente, Flávio Miguel Fonseca, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício número 34 do gabinete do prefeito, em resposta ao ofício número 8 da presidência da Câmara. Senhor presidente, em resposta ao vosso ofício 8 de 2016, desta presidência, encaminhamos os demonstrativos de gastos com pessoal no período de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, totalizado e mês a mês, bem como o mês de janeiro de 2016. Na oportunidade, cumpre-nos informar que o reajuste anual para os servidores é objeto de estudos por parte da administração municipal e a concessão, se ocorrer, será objeto de prova de lei ordinária com indicação do percentual devidamente acompanhado do demonstrativo do impacto financeiro orçamentário conforme previsão legal. Cordialmente, de Maria Nunes, prefeito municipal. Indicação número 1 do vereador Márcio Luiz Borges. requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria responsável que proceda a instalação de um quebra-molas na curva da rodovia que liga o bairro Ipiranga até o Rio Capivari e ao condomínio náutico Ilha Brasil, nas proximidades da entrada da propriedade do senhor Luiz Borges, conforme fotos que seguem anexas. Justifica o pedido tendo em vista o enorme risco de acidentes no local, considerando que o leito carroçável da pista é estreito, o tráfego de veículos é intenso, notadamente nos finais de semana, bem como a alta velocidade com a qual alguns motoristas trafegam. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 15 de fevereiro de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Então segue as fotos aqui, demonstrando o local. Indicação número 2 também do vereador Márcio. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável que proceda a capina e limpeza de algumas ruas do bairro da Serra, cujo mato está invadindo a pista, como pode ser visto na foto anexa, que é uma rua perpendicular à rua José Martins, próximo à loja de roupas da senhora Valéria. Pede e espera um honroso deferimento, 15 de fevereiro de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Também segue foto da rua. Indicação número 3, também do vereador Márcio. O vereador que essa subscreve, requer nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, solicitando que este proceda à adesão de nosso município no inventário oficial de Grupo de Folias de Minas, como meio de inscrever as folias de reis, ternos e congados existentes em nosso município como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais, no endereço eletrônico imaterial@iefa.mg.gov.br. Além de resgatar e valorizar essa tradição, a adesão a este inventário poderá habilitar o município a receber cotas do ICMS cultural e outros incentivos e, com isso, investir e aperfeiçoar nossos grupos. Anexo segue cópia de uma reportagem contendo mais detalhes acerca do assunto abordado nessa indicação. Nesses termos, pede e espera um honroso deferimento, 15 de fevereiro de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. A indicação número 4, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo analise e apresente o projeto de lei, cuja minuta segue anexo, como meio de garantir meios para que os agentes epidemiológicos do nosso município possam realizar seus trabalhos com pleno acesso aos terrenos edificados ou não, que sempre se encontram fechados. Diante da necessidade de providência para o combate ao agente transmissor da dengue e outras patologias que vêm surgindo e alarmando toda a população, solicita que o envio do projeto em tela seja feito no mais rápido possível, no mais rápido de tempo possível, vez que prevenir é muito melhor que remediar. Nesses termos, pede e espera um honroso deferimento, 15 de fevereiro de 2016, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador, vice-presidente.
Palavra, senhor presidente. Devido a sua indicação aqui desse projeto de lei aqui, ele ser pequeno, o senhor permitiria que ele lesse ela, a nosso favor, pequeno?
Também uma indicação, uma minuta de projeto de lei, que autoriza o ingresso de agentes de combate a epidemias, aliás, a endemias, né? Autoriza o ingresso de agentes de combate a endemias em imóveis particulares, fechados ou sem habitação, para realizar o controle e combate ao mosquito vetor da dengue e demais doenças transmissíveis no município de Jaci, Minas Gerais e da outras providências. A Câmara Municipal de Jaci aprova. Artigo 1º. Fica autorizado o ingresso de agentes de combate a endemias em imóveis particulares, edificados ou não, fechados ou sem habitação, na forma desta lei, para realizar o controle e o combate ao mosquito Aedes aegypti e demais doenças transmissíveis devido ao acúmulo de lixo e presença de animais nos casos de flagrante risco à saúde pública. Parágrafo único. Para realizar a atividade prevista no caput deste artigo, os agentes ambientais devem estar no exercício de suas funções e devem estar acompanhados de um agente da Polícia Militar. Artigo 2º. O ingresso no imóvel deve obedecer ao seguinte procedimento. 1º. O agente deve solicitar, na data designada para intervenção, o apoio da Polícia Militar e, com o auxílio de chaveiro, o caso necessário, deve abrir a porta e posteriormente trancá-la, vedando-a com tapumes e outros materiais que obstruem a entrada de estranhos quando não for possível manter fechamento por meio de chave. Segundo, tirar fotos do local para comprovar as condições do imóvel. Terceiro, colher depoimento mediante qualificação completa de vizinhos e testemunhas da intervenção quando a situação de abandono encontrado no local. Quarto, elaborar relatório detalhado que deve ser assinado pelos presentes nas operações e deve descrever os meios empregados para o ingresso, a existência de bens, os resultados da vistoria e as medidas de prevenção adotadas, notadamente a vedação das caixas d'água. Quinto, registrar as despesas para posterior pedido de ressarcimento junto ao proprietário do imóvel. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 10 dias a contar de sua publicação. Artigo 4º. O Poder Executivo incluirá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei de Orçamento Anual, LOA, do ano civil subsequente ao da data da publicação dessa lei, as eventuais despesas decorrentes de sua execução. E artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 5 de fevereiro de 2016, Rodrigo Douglas de Lasboas, vereador vice-presidente. Então, essa é a indicação do projeto de lei que o vereador está fazendo para que o executivo apresente a esta Câmara. E o requerimento número 1, também de autoria do vereador Rodrigo Douglas de Lasboas, o vereador que esse subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito requisitando, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, informações acerca do pagamento da gratificação para os profissionais da Atenção Básica, PEMAC-AB, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 1269, de 22 de outubro de 2015, que, conforme informação, não foi paga nenhuma parcela até a presente data. Requisito ainda que seja adotado das providências que, porventura, se fizerem necessárias, para que o pagamento seja efetuado no mais breve de espaço de tempo possível, garantindo, de parte, o direito dos referidos profissionais. Nesses termos, pede a espera um voto de referimento, 15 de fevereiro de 2016, Rodrigo Douglas de Lasboas, vereador, vice-presidente. Em relação aos projetos, o projeto de lei ordinária de 17 de 2015 autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde da Os Providências. Está em pauta para a primeira votação, de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. O de número 20, ratifica a primeira, segunda e terceira alteração do contrato consórcio intermunicipal de saúde da macro-região do sul de Minas, CISUL, e da Os Providências, também está em primeira votação, termo do artigo 65 do Regimento Interno. Projeto de lei complementar, o de número 20, que dispõe sobre extinção e incorporação de estrutura e competências das secretarias municipais, extinção de cargos em comissão e alterações na lei complementar 1196 de 2013 da Os Providências, também em pauta para a primeira votação, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno. Então, são esses os projetos, indicações, proposições e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes.
Obrigado. Gostaria de fazer o convite aqui à senhora Adriene Alvarenga para fazer o uso da tribuna. A senhora tem 5 minutos para explicando.
5?
Pode ser problema.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores. Nós, o sindicato vem aqui hoje para poder colocar a par dessa casa a situação que se encontra a negociação salarial para o ano de 2016. Vamos dizer, nesses 7 anos aí de mandato, sempre tivemos uma negociação bem tranquila, até porque a gente negociava, nós negociávamos ganho real, né? Agora, no ano de 2016, nós estamos com um pouco de conflito, porque nós estamos negociando perda salarial. E o servidor, ele já conta com uma perda salarial em torno de 25%. 25% é muita coisa. E nós não podemos admitir que nós percamos mais ainda. Então, nós demos início à negociação em dia 18 de janeiro agora. Durante a negociação, ficou acordado que eles iriam fazer o levantamento, né, do índice e encaminharia a resposta para a gente. Eles pediram um prazo de 10 dias para tal resposta. Dentre os demais assuntos em pauta da negociação, que era o reajuste salarial, o plano de saúde, que hoje está aqui na mesa para a primeira votação, o Vale Alimentação, os pontos, né? O REP, que são os relógios eletrônicos de ponto. Então, eles pediram 10 dias, dia 28. Dia 28 venceu, eles não entregaram para nós a documentação, a resposta, com muito custo, com muita cobrança, porque, inclusive, nós já tínhamos uma assembleia marcada para o dia 3 de fevereiro. E, então, no dia 3, eles encaminharam a resposta para nós, que foi lida na Assembleia, um ofício de 2 páginas. Os servidores que estão aqui, eles estavam presentes lá no dia, eles vão lembrar perfeitamente, foram 2 páginas de um ofício que não se falava absolutamente nada, não dava nenhuma resposta para nós servidores. Em vista disso, tiramos uma moção que foi encaminhada para o prefeito, e já marcamos uma assembleia para o dia 5, que seria na sexta-feira, 2 dias depois. Solicitando uma audiência com o prefeito no dia seguinte. Então, nós, no dia 4, nós fomos atendidos de fevereiro. Nós fomos atendidos, tiramos, inclusive, uma comissão de 10 servidores que acompanhou a diretoria do sindicato. E nessa reunião, então, ficou decidido que a administração, juntamente com o servidor indicado pelo sindicato, no caso o Ronivaldo Vilas Boas, eles iriam sentar e ver a possibilidade do que eles poderiam estar negociando, apesar de que o sindicato, o servidor, em momento algum, iria aceitar menos do que a inflação, que é o 11,28 do reajuste do INPC. Então, diante da negociação, saímos de lá até bem satisfeitos, em vista do que foi acordado. E na sexta-feira buscamos a resposta lá e fomos para a Assembleia na parte da tarde. Me espanta muito agora, sentada aqui, ouvindo as mensagens, eu não sei como é que trata, inclusive o ofício que o prefeito encaminhou para essa casa, falando que ainda não tem conhecimento do índice que vai ter de reajuste do salário do servidor. Porque o servidor estava crendo que hoje esse processo de lei já estaria aqui. Porque foi o que é acordado entre a administração e o sindicato. Eu tenho aqui, faço até questão de fazer a leitura, é muito rápido. Reajuste anual da data base, o ofício de número 029 de 2016. Segundo estudos realizados conjuntamente pelos representantes da administração, José Augusto Ramos Lucas, Luiz Rogério Vilas Boas, Maraísa Aparecida Pereira Alvarenga e desse sindicato, Ronivaldo Vilas Boas, considerando o índice de despesas com pessoal, é possível a concessão da recomposição anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme pleiteado pelo sindicato, ou seja, no percentual de 11,27. Para tal finalidade, será remetido o projeto de lei à Câmara Municipal oportunamente. Então, é de se espantar nós aqui hoje, chegando aqui e tendo uma surpresa dessa, porque isso aí para nós é uma surpresa. Eles negociaram conosco, a data, o ofício está aqui, datado dia 5 de fevereiro, né, com o valor do índice, e hoje ele encaminhar um ofício dizendo que ele não sabe ainda o índice que ele vai poder passar para o servidor. Então, acho que isso aí é um descaso com o servidor. O servidor é, para a administração, a graxa da engrenagem. Sem o servidor, essa engrenagem não funciona. Né? O município precisa do servidor para poder dar aula para os nossos filhos, coletar o resíduo, porque ninguém quer o lixo, a rua, né, com mau cheiro, da mesma forma, suja. Né? E dentre outras atividades, como a saúde, que nós não podemos reclamar, nosso município tem uma saúde de qualidade. Mas para tudo isso, nós precisamos dos servidores. Outra coisa que foi colocada em questão é porque, justamente na semana de negociação, toda aquela dificuldade de chegar a um denominador, né? A prefeitura já vem contratando, né, cargo em comissão. Nas duas assembleias, eu coloquei para todos que estavam lá presentes, que inclusive, né, foram duas assembleias com um número maçante de servidores. Aqui o auditório lá, o anfiteatro, ele estava cheio. Cheio. Então, eu disse, conheço alguns dos comissionados que trabalham na prefeitura. Tenho respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido por eles. Em hora nenhuma, nós estamos contra o comissionado. Só que a questão é, se for colocar entre eles e nós, nós somos nós. Né? Então, me espanta muito chegar a esse ponto. Em relação ao plano de saúde, foi deliberado também durante a Assembleia, porque houve discussão, o dependente, mas durante a reunião nós chegamos à conclusão que é como uma criança, um neném, tá? Ele engatinha para ele poder caminhar. Então, esse projeto de lei, do jeito que ele está hoje, para nós servidores, já é uma grande conquista. Porque ele já é o neném gatiano. Porque a partir daí, nas próximas negociações, nós podemos negociar a inclusão de beneficiários. Né? Seria excelente se nós já tivéssemos isso de imediato. Mas como não é, por que não aceitar pouco para poder atingir muito lá na frente? Então, é isso que nós estamos vindo aqui e pedindo a consideração de vocês para aprovação desse projeto de lei, que é o número 17, e tem um outro projeto de lei também, que eu não sei o número, em relação à extinção de alguns cargos, que nós também achamos isso muito importante, para não termos um problema de inchar, né, de inchaço na prefeitura. Então, é de interesse do servidor que esse projeto de lei também seja aprovado. Então, eu digo assim, que como, né, que nós estamos aqui e estamos até muito satisfeitos com a resposta que nós obtivemos. Mas mesmo assim, mesmo sabendo hoje que o projeto não havia sido encaminhado, nós já havíamos discutido entre nós, nos locais de trabalho, que a nossa luta, ela não terminou. A nossa luta, ela só vai terminar no dia que o projeto for aprovado. Né? Inclusive, tem a questão também do Vale Alimentação, que foi uma promessa de chegar aos R$300. Né? E a resposta está aqui, que vai ser concedido. Mas quando? E a nossa preocupação é que nós estamos em ano de período eleitoral. Né? Então, daqui a pouco, se passar muito tempo, nós não vamos ter nada. Então, nós estamos nessa luta, a nossa caminhada continua. Servidor, se for preciso, servidor vai paralisar. Porque servidor não pode ficar sem o reajuste. Né? Isso aí é direito fundamental. Tá? Então, eu agradeço, né, a todos vocês e peço a compreensão.
Adriana, pela ordem. Você leu esse documento aí, onde a Maraísa, o Rogério e o José Augusto compareceu?
Sim.
O prefeito compareceu nessa reunião também?
Não, na reunião o prefeito não estava. Isso aqui, esse aqui que eu li, esses nomes, eles foram, essa reunião foi interna, tá? De levantamento de dados.
E a certeza que vocês teriam que esse projeto está aqui hoje foi falado.
Baseado no, nesse. Como é que fala?
Mas o doutor José Maria, ele assinou esse papel?
Assinou. O ofício está assinado por ele mesmo. Né? Eu jamais iria trazer ficar espantado se tivesse outra pessoa
dele
assinando isso aqui. Se fosse um secretário, poderia até duvidar, né? Mas isso aqui é o prefeito, que é o, vamos dizer, o dono da casa, né?
Presidente. Senhorita Adriane, com relação ao 25% da perda salarial, com base em que você chegou nessa conclusão que os servidores públicos do município têm uma perda salarial de 25% hoje?
Essa perda ela vem acumulando desde o ano de 2002 ou 2003, desculpa a falha na memória, quando do mandato do Clébio Ângelo, ficamos com 4 meses de salários atrasados. E numa campanha salarial, quer dizer, na época nem tinha campanha salarial porque não existia o sindicato ainda. Isso era uma decisão apenas da administração. Então eles fizeram um acordo com os servidores, queria parcelar esse reajuste. Né? Então o servidor aceitou. Eles fizeram lá o pagamento, fizeram a primeira parte desse acordo. E o restante ficou a Deus dará, né? Porque nunca mais. Porque quando você perde, você não acha mais.
Só uma segunda questionamento, presidente. Com relação aos servidores, o sindicato hoje ele tem informação por escala salarial? Quantos servidores tem, por exemplo, que ganha hoje de R$ 880 até R$ 1.000? De R$ 1.001 até R$ 1.500 e assim sucessivamente, alguma escala desse tipo ou não?
Não, não temos essa escala. Não temos. Tá?
Tá, ok.
Até porque, só um minutinho, nós só temos os valores de salário, né? Vamos dizer assim, de remuneração do servidor, é somente uma vez por ano, quando eles encaminham para nós a cópia da folha de pagamento quando tem o desconto da contribuição sindical, que é é compulsório, tá?
Me tira uma dúvida. Você falou aí que essa perda de 25% foi no começo de 2002.
Uhum.
E já estamos em 2016. E por que desde 2002 até 2016 o sindicato não brigou para tentar?
Quando você perde, você não acha ele mais. Nós não temos isso, não existe embasamento legal para a gente poder. Nós somos diferentes, né, nesse ponto dos seletistas, porque o seletista ele consegue, né, um índice acima, 20%, 30% para negociar. Servidor público, infelizmente, não.
E esse aumento ele é anual, não
é? É anual.
O ano passado o prefeito ele cumpriu com...
Porque ano passado nós tivemos o reajuste, é o que eu estava explicando. Porque o que é o ganho real? O ganho real é o que é acima, né, da inflação. Tá? Se ele fizer o repasse do índice do salário mínimo, a gente já está tendo um ganho real. Né? Agora, a nossa discussão é da perda salarial, porque a inflação está altíssimo, está todo mundo sentindo aí, né, no bolso, está difícil adquirir produtos para a nossa casa.
Mas você falou que não adiantava mexer nessa perda, agora está adiantando.
Não, não falei isso. A perda do acúmulo, essa de 25%, essa nós não temos como buscá-la, né? Porque a lei não nos permite. Mas essa desse ano, porque todo ano tem um índice de negociação, né? Esse ano a inflação está a 11,27, que é 28, né? 27,5, alguma coisa. E o salário mínimo, 11,67, mais algum número que, arredondando, dá 11,68. Tá? Então, se fosse concedido para nós 11,68, por exemplo, que é o valor do salário mínimo, nós já teríamos um ganho salarial. Mas, do contrário, nós estamos negociando perda salarial, para não ter a perda.
Só precisar mais uma vez a pergunta minha, para o pessoal entender. Foi feita essa reunião onde compareceram essas três pessoas que trabalham na prefeitura. O prefeito não compareceu nessa reunião.
Não, peraí. Essas pessoas aqui...
Esses três, né? Não, os três são falados da prefeitura, não, não faz
parte... A nossa
parte
reunião lá foi a diretoria do sindicato, mais 10 servidores que nós tiramos lá da Assembleia,
certo.
E mais a administração.
Não. Só para você me entender, nesse acordo que foi feito com o Zé Marico, do prefeito, ele falou que ia mandar para a Câmara, tinha três... funcionários da prefeitura.
Isso, mas essa reunião aqui com o Zé Augusto,
isso.
O Luiz Rogério, a Maraísa e o Ronivaldo, isso é uma reunião interna da prefeitura, para levantamento de dados.
Certo.
Tá?
Então vocês fizeram uma reunião, chegou num dado e levou ao prefeito e ele assinou.
Eu não estava presente.
Certo.
Quem estava presente representando o sindicato foi o Ronivaldo.
E aí, os três representando a prefeitura.
Desse levantamento que eles fizeram, eles verificaram que havia possibilidade de dar o 11,27, que é o valor da inflação.
Ok, obrigado.
Só fazer uma pergunta. Quanto se faz exatamente a questão referente a esse aumento, né, progressivo de 11% que está constado nesse ano? É feita uma homologação perante ao Ministério do Trabalho?
Não. Não, porque nós somos servidores públicos, né, nós somos regidos pelo Estatuto. Tá? Não é para o estatutário, não há a obrigação. Tá? Isso aí é uma luta, vamos dizer, já de muitos anos, que é da organização da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que inclusive o Lula acatou, né, a negociação coletiva para o servidor público, mas ele acatou essa decisão da OIT, mas isso aí não foi aprovado. A lei ainda, né, não entrou em processo na Assembleia Legislativa, na Câmara, desculpa.
Quero agradecer a presença da senhora.
Presidente.
Fique à vontade.
Essa questão do reajuste salarial, todo mundo sabe que o prefeito está passando um apuro aí a respeito do índice de salário e funcionalismo. Ultrapassou os limites, isso é público notório, todo mundo sabe disso. Você disse aí, Adriano, que vocês estão brigando para não ter perca salarial. Né?
Isso.
O aumento do salário mínimo, vocês estão reivindicando somente o aumento que deu no salário mínimo?
Não, nós estamos reivindicando a inflação.
A senhora foi secretária do prefeito, me parece que 7 anos. E você disse aí que teve essas percas anteriores e não houve nenhuma manifestação para reivindicar aí um aumento acima da inflação. Nesses sete anos. A senhora vai me explicar a minha franqueza. Mas me estranha agora, no último ano de mandato, em ano eleitoral, a senhora reuniu o sindicato, os funcionários, porque todo ano o prefeito dá o aumento de salário mínimo. Esse ano ele está com esse abacaxi na mão, não sei como ele vai fazer para descascar. Mas me estranha a senhora agora, que deixou a secretaria, vir aqui na Câmara para fazer essa reivindicação. Eu acho que isso devia ter sido começado desde o início do primeiro ano de mandato, o sindicato, para buscar um reajuste mais real, para recuperar, ou, pelo menos, o prefeito, a prefeitura, não é o prefeito, é a prefeitura, o município, conseguir repor o funcionalismo, aquele sará, aquele que era direito deles, que eles perderam. E tem condição para isso. É só o prefeito falar, não, está bom de caixa fazer as economias. A senhora vai me desculpar. Eu não sou contra o aumento de ninguém, porque se tiver aumento para vocês, vai ter aumento para vereador também. E nós não vamos fugir disso, não. Mas eu vou dizer outra vez. A senhora foi secretária, a senhora sabe a quantidade de gente que trabalhava na prefeitura. A quantidade. É um monte. Na sua secretaria, me parece, quantos funcionários, com quantos funcionários a senhora trabalhava? E quantos tem lá hoje? Quer dizer, a prefeitura hoje, se não der um aumento para vocês, gente, se não der um aumento para vocês que vocês estão reivindicando, não vem julgar culpa em cima dos vereadores, não. Culpa talvez seja um determinado grupo que estava lá dentro e só colocando gente lá dentro da prefeitura que fez com que a folha de pagamento ficasse inchada. E hoje está acontecendo isso aqui. Desculpe, Adriana, a minha franqueza, mas é isso que eu estou enxergando aqui na administração. E eu acredito que todos os vereadores estão fazendo. Eu não vou fazer média com ninguém, mas eu acho que o prefeito, todo ano ele deu o aumento disso, que deu a inflação, o salário mínimo dos funcionários. E se ele fugir disso esse ano, culpado é a administração e aqueles que fugiam lá, o grupo da administração, que encheu a prefeitura de gente. Certo? Mas os vereadores, vocês podem ter certeza, ninguém aqui é contra o aumento de salário de funcionários. Ninguém vai cair numa besteira dessa. Nunca aconteceu isso aqui, de vereador nenhum votar contra. Eu sou vereador, estou no meu quarto mandato, nunca aconteceu isso. E não é dessa vez que vai acontecer. Vou repetir mais uma vez. Me estranha o último ano, um ano eleitoral, que a presidente do sindicato deixou a secretaria e vem aqui brigar por aumento de salário. Eu acho que isso devia ter acontecido desde o primeiro ano de mandato. Porque se começa isso desde o primeiro ano, vocês podem ter certeza, vocês não estavam aqui hoje não. Vocês já estavam com esse ganho real desde o primeiro ano de mandato. É um comentário que eu estou fazendo e, infelizmente, eu não gostei do que está sendo apresentado. A maneira de como está chegando isso aqui na Câmara. Eu acho que o prefeito tem que fazer as contas, já fez o Augusto, o Rogério, o Ronivaldo, que é um funcionário competente lá, que sabe tudo o que ele falar, se ele pode escrever, se tem condição de dar aumento. Se o Ronivaldo falou que tem, porque ele conhece a prefeitura, trabalha há muitos anos, se ele falou que tem condição, se o prefeito não quiser dar esse aumento, aí sim vocês têm que pressionar. Tem que pressionar. Mas você vai me desculpar o que eu estou falando, os funcionários, estou falando para vocês o que está acontecendo, a realidade que está acontecendo no município. Se o prefeito não der esse aumento, simplesmente por capricho, aí outros 500, vocês têm que brigar. Mas se comprovar que se ele der esse aumento para vocês, o limite que está sendo ultrapassado na folha de pagamento do município for continuar, aí vocês vão ter que brigar muito, porque não vai conseguir fazer isso.
Só fazendo uma correção, o Zé Marcelo. Né? Foi o que eu iniciei a nossa conversa aqui. Primeiro, quero já deixar bem claro que nós não estamos aqui, momento algum, colocando como o reajuste relacionado aos vereadores. Não é esse. Nós estamos somente aqui transmitindo o que aconteceu nesses últimos dias. Como eu disse no início daqui da minha fala, desde 2009, que nós estamos fazendo a negociação durante todos esses anos, esses seis anos, que é o sétimo agora, né? Nós tivemos ganho salarial. Nós não negociamos perda, nós tivemos ganho salarial. Agora, no ano de 2016, que infelizmente é o último ano de mandato, aí sim nós estamos negociando perda salarial. Essa é a diferença. Eu sou presidente do sindicato aqui de Jaci, faço parte, sou vice-presidente da nossa federação, né? E também faço parte da CSB, que está aqui, essa camisa que eu estou vestindo, que eu faço parte também da secretaria, né? da Central Sindical. Então, eu sei, né, algumas pessoas já me acompanharam nesses congressos. Eu ainda sinto muito, estou preocupadíssima, porque nós temos um congresso semana que vem em Brasília. E estar numa situação dessa ainda de negociação. É, eu tive sempre o conhecimento e o discernimento, né, quando lá dentro da Câmara, o presidente aqui dessa casa esteve conosco lá, eu sempre fazia, entre aspas, eu pedia para me retirar, eu, Adriene, secretária, pedia para me retirar da sala e entrava Adriene, presidente do sindicato. O presidente da Câmara está aí para não negar. E sempre tivemos tudo o que solicitamos. Inclusive, a questão do relógio de ponto foi uma solicitação do próprio sindicato, né, para regularizar a situação do servidor. O ticket, o vale alimentação. Então, nós não podemos, né, reclamar nesse sentido, porque esses anos todos, nós, se formos comparar com outras prefeituras, a nossa situação é excelente. O nosso prefeito, por ser servidor, ele sempre olhou para a gente, para nós, com muito carinho. Com muito carinho. Estou falando aqui e eu tenho certeza que quem está sentado ali sabe muito bem o que eu estou falando. O problema é que agora, no último ano, ano de eleição, que normalmente o prefeito vem para agradar, ele dá um reajuste melhor. Né? Infelizmente, não é o que está acontecendo esse ano. Porque a proposta deles, a princípio, é talvez 8%. Então, a nossa luta aqui é para chegar na inflação, nos 11,27%.
Adriene, eu gostaria de agradecer à servidora Adriene pela sua explicação. Todos os funcionários que são patrimônio do município têm que lutar pelos seus direitos. É mais do que um dever os gestores zelar pelo patrimônio público e vocês fazem parte dele. A qual a Adriene já deixou bem claro aqui, até quando eu permaneci na secretaria, o último mês, o índice pessoal estaria 46%, foi o máximo que chegou, o índice mais alto que chegou, porque existia zelo. Isso tem que continuar tendo, tem que ter zelo. Depois, de lá para cá, tem meses que chegou em 53%. Então, são coisas que tem que ter mais zelo, tem que acompanhar o dia a dia, para que não prejudique o patrimônio do município, principalmente que são os servidores. Se os servidores começarem a trabalhar de forma não eficaz, quem perde é a população. Então, nós temos que ir junto, o sindicato tem que fazer a sua parte, e aqueles que reunirem, que decidirem pelo prefeito, tem que assumir o papel e arcar com as consequências. Por quê? Eu, mais uma vez, deixo bem claro, e é do meu conhecimento, condições de dar o reajuste, tem sim. Lógico que tem. Só que tem que analisar o orçamento que foi votado, que a Câmara aprovou, e olhar com mais carinho aonde está saindo por meio do dedo. Se é funcionário que está chegando além, o funcionário que está chegando além está sendo compatível, está fazendo papel? Se não tiver, infelizmente, tem que dar valor e honra a quem tem honra. Se os servidores aqui estão representando o sindicato e os outros 300 e tantos funcionários que fazem parte da administração pública, eu acho que tem que haver, sim, um bom senso, achar o caminho, que o caminho existe, e tem que tomar as providências, porque a data básica já foi alterada para fevereiro. Estamos hoje, 16 de fevereiro. Então, são coisas que têm que ser analisadas. O vereador Marcelo explicou a respeito de questão do índice, então está aqui bem detalhado aqui, que foi respondido a essa casa, me mandou aqui, eu fiz a solicitação, já foi enviado, mas o projeto de lei ainda não chegou. Então, tem que ser analisado, vamos aguardar ver a chegada do projeto e pode ter certeza que será informado aos servidores, que é mais do que justo. Viu, gente? Isso aí, nós não vamos fugir da nossa responsabilidade e também de responsabilizar a irresponsabilidade.
Ô, presidente, pela ordem, só um momento. Adriano, eu acho que você está mais do que certo, você como presidente do sindicato, todo servidor, de brigar pelo menos pelo reajuste. É conforme o José Marcelo falou, nenhum vereador até hoje nunca foi contra aumento nenhum e nem vai ser. Mas é um direito de vocês, luta mesmo, porque se vocês não lutar pelo menos pela inflação, o salário assim vai só defasar, né? Com certeza, decorrer do tempo, como você já disse, já teve essa perca lá atrás, vai deixar que herde de novo. Então aí você pode contar com o meu apoio a respeito desse plano, um plano de saúde também, pode contar com o meu apoio. Tudo que for para beneficiar o servidor, eu nunca fui contra, nem você, tá?
Não, muito obrigada. É só uma colocação, para ter ideia, né? Quando eu entrei aqui, meu salário era 3 salários mínimos. Né? Estou bem longe disso.
Mas, segundo a informação que a gente que obtive em conversas, eu tive conversando com algumas pessoas da administração, também com o prefeito, é isso que vai chegar, assim, onde os servidores estão pleiteando, e mais do que justo. Eu acho que o prefeito está no caminho certo, tem que dar o reajuste, sim. E analisar aquilo que é onde que ele tem que cortar e cortar.
Tá, muito obrigado. Boa noite para todos.
Boa noite. Palavra
fora do senhor
vereador, sua palavra
é
Gasolino.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
vereadores. Boa noite, servidores públicos. Eu queria dar parabéns aqui na palavra do Zé Marcelo. Por quê? Pelo menos não vai sair ninguém daqui iludido. Ele falou a verdade e a verdade não dói a ninguém. E também dá parabéns também aos servidores públicos que estão aqui mostrando a cara. A senhora Adriane subiu aqui para falar e eu sei que cada um de vocês tem competência para isso. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que reivindicar, tem que correr atrás, tem que mostrar a cara aqui. Igual vocês veem aqui, é muito mais fácil resolver o problema. E parabéns para vocês por terem vindo aqui. E eu quero, senhor presidente, voltar também a minha fala no passado, na época do cartão, quando começou o cartão aqui, sobre as horas extras. Igual foi trazido aqui na Câmara, que servidor, às vezes, fazia 200 horas extras, mas nem no serviço estava indo. Foi falado aqui. Então, por causa de um, dois, dá essa má impressão, na hora que vai votar um aumento ou uma hora extra de qualquer coisa, eu fico todo mundo vendido. Mas por causa de um, dois. Porque a maioria é trabalhador, eu tenho certeza, e também vou falar dessas horas extras aqui, que às vezes não dá para algumas pessoas. Igual a turma aí do Ulinho, o Fido William, que mexe com a água, um resgoto. Todos aqui é trabalhador. Só que eu gosto da turma da água aí. Não tem dia para estragar água e nem esgoto. Então é uma pessoa que deveria olhar ao lado dele, sim. Tem a turma do transporte. Tem o Bandinho, que já foi lá na minha casa, me pediu, já conversou com o prefeito, lá o copeiro, por quê? Ele também não tem dia. Ele tem que estar de prontidão todo dia. Eu acho que é direito deles correr atrás. E também, vou falar de novo, dar um parabéns para vocês, e vocês merecem, sim. Se tiver que dar esse reajuste para vocês, é de lei, tem que dar, sim, porque vocês trabalham, vocês correm atrás do objetivo. Só isso, muito obrigado.
Vereador Arnaldo Campos.
Boa noite a todos aí. Eu, antes de mais nada, eu acho que a questão do vereador Marcelo foi realmente muito correto. Eu até falo porque houve excesso, né? Na realidade, eu nem chamo de excesso, eu chamo de enxurrada, né, de contratação. E nesse momento, nessa enxurrada de contratação, o sindicato não se manifestou. Tinha que se manifestar também. Porque ele sabia que no processo, de alguma forma, ia acontecer isso. Né? Na realidade, tem que estar. Acontece que o servidor, ele torna-se prejudicado. Né? Com essas contratações assim, a esmo aí, que realmente nós sabemos. Eu falo isso. Porque não é falta de questão financeira, até porque o município tem muito. Eu vou citar mais ou menos aqui a vocês, quando a gente fala aqui, eu escutei aqui, como fala que a saúde está excelente, eu fico meio preocupado, talvez as pessoas não estão a par. Eu, só para vocês sentirem, em 2002, nós estávamos em 2012, né, três funcionários conseguiram fazer 605 plantões. Três funcionários nesses 605 plantões faturaram 696 mil em salários e plantões. Em 2012, estou falando de 2012. Em 2013, né, nós estamos aí, foram exatamente 757 mil reais. Em 2014, 861 mil reais. Estou falando só três funcionários. Estou falando três funcionários. E quando a gente está falando aí que na realidade está saindo dinheiro pelos dedos, está saindo sim. Está saindo pela saúde. Isso eu falo. E nós sabemos disso. Agora nós temos que estar preocupados também, e o prefeito tem que estar mais preocupado ainda, que ele está no processo de cassação. A gente não pode esquecer isso. Né? Nós temos aí uma comissão, né, que está trabalhando, que, né, que está fazendo esse levantamento, que está dia 22, da forma que houve um carro de som falando para mim aqui, o pessoal. As pessoas estão fazendo chegar 22 ao meio-dia, né, segunda-feira, se não me engano, né, que vai ter, na realidade, a concentração das pessoas aqui referente ao processo, né, que fizeram lá com o promotor público, agora vão fazer com a Câmara aqui. Eu acho que as pessoas têm que comparecer aqui também para poder ver exatamente o que acontece. O que acontece, na realidade, é a má administração. Isso a gente sabe, claro, porque o aumento podia ser até mais. Não podia ser só isso, não. Podia ser mais. Na realidade, os funcionários efetivos, né, com certeza, teriam um ganho maior, talvez, essa recuperação de 25%, né, que 25% que está perda há anos aí, estaria sendo realmente paga, se não houvesse, né, simplesmente esses desvios. Eu estou falando isso numa secretaria. Só numa secretaria. Eu estou falando isso em três pessoas, não estou falando só em três pessoas, porque na realidade o desvio é muito maior. Eu citei porque esses são os valores maiores que as pessoas levaram, né? Para você sentir, nós temos lá no PS, o ano tem 365 dias. Nesse ano fizeram 1.008 plantões, utilizando um só profissional por dia. Então você vê que na realidade, o que está faltando aí, na realidade, é as pessoas que participaram lá, né, que foram secretários ou são secretários, eles sabem isso. Eles sabem. Na realidade, sabem exatamente o que acontece aqui. Nós aqui, na realidade, quando chega para a Câmara aqui, e eu acho que o vereador Marcelo está correto, né, é que chega as coisas aqui e a gente tem que acatar. Nem sempre. Né? Porque a questão, por exemplo, esse dispositivo, que é essa proposição escrita aqui de 20/2015, que dispõe a extinção de corporação de competência de secretaria, não. Por quê? Vai chegar lá do outro lado, lá, quem realmente está com a secretaria foi os vereadores. Não. Agora eles vão engolir essa secretaria até o final. Por que vão se seguir agora? Tinha que fazer isso lá antes, 2009, na hora que entrou. Vamos criar. Criaram tantas secretarias aí, entendeu? E está enxurrada de gente aí. Essas pessoas aí estão aí trabalhando aí. Nem sei se estão trabalhando. Né? Agora, na realidade, quem está sendo prejudicado? O sindicato, na realidade, os funcionários. Eu acho que nesse momento, né, se tinha que ter acompanhamento, esse acompanhamento tinha que ser específico. Então o sindicato é para isso, né? É para pedir na realidade, né, os aumentos progressivos, os aumentos que, merecedores dos funcionários, mas também acompanhar exatamente o que acontece nessa administração. Nesse caso aí, foi a contratação, que foi excessivo. Então as secretarias que estão aí, né, estão carregadas de gente, que na realidade, no final, algumas pessoas dessas vão ser também beneficiadas, né? Porque, como nós vamos ser beneficiados, né, todos vão ser beneficiados. Eu só acho que vai passar a lei da responsabilidade fiscal. Isso está tá cotado, não tem jeito. Né? E o prefeito, ele vai ser acionado. Né? Mas eu não sei, né, se o prefeito, nesse momento, ele tem condições de tomar qualquer decisão. Até porque a decisão dele está em ponto de interrogação. Ele não sabe se é prefeito até quando. Porque vai depender dessa casa aqui para ele ter prefeito. Isso que nós não temos de alguma forma. Nós estamos aqui para isso. Então, eu acho, né, que a questão referente ao aumento, pena, né, como o vereador Marcelo falou, que foi só nesse último ano. Teria que ser nos anos seguintes, né, nos anos anteriores, né, que as pessoas viessem aqui, né, expusessem exatamente essa perda salarial, né? Porque a perda salarial não foi agora, mas com a perda salarial anterior. Né? E com certeza, né, se essa administração funcionasse corretamente, né, nós, né, todos nós aqui, nós não estaríamos hoje aqui numa condição meia complicada, né, de poder resolver isso. Agora, eu acho, né, que o desvio, e foi muito, né, não foi pouco, porque na realidade a gente sabe disso, né, a gente está falando de uma secretaria só, tá, daria tranquilamente, né, para ter essa reposição salarial dos 25% peso lá atrás, inclusive, né, os funcionários hoje, né, um, talvez com um salário, né, com um ganho que eu acho justo, um ganho, esse ganho progressivo, também com salários melhores, né, porque nós sabemos, que, como o vereador Márcio falou, nós não temos exatamente quem ganha de tanto a tanto, né, de 800 a 1.000, de 1.000 a 2.000 e assim sucessivamente. Porque isso para nós daríamos também, né, poderia ser feito, né, na forma, o sindicato está aí, poderia ser um aumento escalonado. Mas são coisas que eu não estou para discutir com o sindicato, eu acho que o sindicato tem que fazer o papel dele. O que nós temos que fazer é o nosso papel aqui. Né? Eu acho que se tiver para cá, vir para cá, para vocês aqui, tiver que dar aumento de 20%, 11% ou 30%, nós daremos, sem problema nenhum. O que vai acontecer, o executivo resolve o problema lá. Porque ele causou esse problema. Né? E as pessoas, de alguma forma, acompanharam esse problema. E acompanharam, viveram o problema, saíram do problema e querem solucionar o problema agora. Não. Eu acho que, na realidade, tem que solucionar o problema anteriormente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, já foi comentado nessa casa aqui por diversas vezes, né, a questão do combate à dengue. E a gente está vendo aí no Brasil e já em outros países, esse assunto está se alarmando. Hoje já apareceu mais doenças, tudo advindo aí do mosquito transmissor da dengue. E muitas ações estão sendo feitas em algumas regiões, alguns municípios, e não vi até hoje aqui no nosso município nenhuma tarefa além daquelas corriqueiras. A gente tem visto aí alguns lotes, foi até pedido em paz do vereador Márcio, a limpeza de alguns lotes lá no bairro da Serra. E eu acho que a prefeitura, a gente já comentou aqui nas últimas reuniões, a prefeitura deve fazer uma força-tarefa para que a população não venha sofrer aí, igual foi o ano passado aí, muita gente aí pegando a dengue e outras coisas mais. Então, só estou alertando mais uma vez aqui, para que chegue ao ouvido do prefeito, aos órgãos, ao setor de saúde do município, para que tome algumas providências, além daquelas que já estão sendo tomadas, para que a gente não venha sofrer aí com esse problema da dengue. Outra coisa, a respeito do carnaval, comentou-se muito aqui antes que o carnaval no município, que o povo estava assustado, com medo de ter muito problema, porque em outras cidades não ia ter carnaval, e o que a gente viu foi completamente ao contrário, né? Carnaval na maior tranquilidade, pessoal divertiu, todo mundo, inclusive eu, né, porque eu gosto muito, eu acredito que todos que gostam participou e viu que correu tudo bem. Então, parabéns aí à Secretaria da Cultura, né, as pessoas que colaboraram, os demais funcionários, Polícia Militar. E eu acho que foi além da expectativa. Eu gostaria só de me dirigir aqui à Adriene. Adriene, as coisas que eu falei, em momento algum, a gente fala as coisas que querem me ofender. Nunca, você sabe disso, nunca julguei a sua competência, porque eu sei que você é competente naquilo que você faz.
Só demonstrei que é minha opinião, que eu não gostei da maneira como foi conduzida. Mas eu acho que você, o sindicato, vocês têm que lutar pelos direitos de vocês mesmos. Repito, nenhum vereador, nunca aqui na casa, vereador algum, foi contra funcionário. Critica sim, você acha que a gente não critica funcionário, eu mesmo critico. Falou-se agora há pouco aí, não sei qual vereador que falou, acho que o vereador Arnaldo, outros aí. A gente criticou aqui por diversas vezes funcionários que fazem hora extra, que recebem hora extra e não fazem. Vocês sabem disso e a gente não precisa nem falar. E muitos funcionários fazem aquilo além de que é a sua obrigação. Citei aqui na última reunião a questão do vice-prefeito Fabiano, que ele é motorista e trabalhava até como maqueiro, carregando doença para colocar dentro da ambulância e outras coisas mais. Então, tem aqueles que servem de exemplo, mas também tem aqueles que deixam a desejar. Então, isso que eu falei aqui é minha opinião. Vocês têm que buscar mesmo o interesse de vocês. Eu acho que se vocês tivessem começado a brigar por essas perdas que teve esses 25%, conforme você disse, desde o primeiro ano, talvez vocês já tinham ganhado alguma coisa. Mas lembro aqui, vocês já têm aí um ticket de alimentação, que hoje me parece que é R$200, né? 260. Vocês não tinham isso antes, então foi uma conquista. Muitos vereadores aqui de mandatos passados já vinham reivindicando isso. Essa questão do plano de saúde, isso aqui é antigo. Pode procurar nas atas aí, nos ofícios. Vereadores vêm lutando por esse plano de saúde, pedindo esse plano de saúde para os funcionários há muito tempo, há muitos anos. Né? Isso está aí agora, está aí em ano eleitoral, eu nem sei se aprovando esse projeto aqui na Câmara, se o prefeito vai poder pagar esse plano de saúde para vocês. Vai ter que buscar aí na lei para saber. Né, doutor José Edson, eu não sei se vai poder, porque isso aí, para todos os efeitos, é um incentivo que está repassando ao funcionário. E por que você não fez isso antes? Vai deixar para fazer no último ano de mandato? A senhora mesmo disse aqui, para fazer uma média com os funcionários, porque é ano de eleição. Mas ninguém cai nessa bobeira mais não. O povo está mais consciente dessas condições. Então, tudo isso que eu falei, aqui, quando eu estava sentado, a senhora estava aqui, eu falei que é o meu pensamento. Eu não gosto de certas coisas conforme... Eu não sou perfeito, não. Talvez eu erro muito mais que todo mundo. Mas eu tenho a minha maneira de pensar e poderia aqui até dar uma sugestão para vocês, uma sugestão que eu não concordo, né? Mas que se não conseguir esse reajuste, esses 11,60% aí, 11,6%, de uma vez só, tente negociar com o prefeito duas ou três vezes, se vocês sentirem que não vão conseguir, para vocês não perderem mais uma vez. Tem muitas prefeituras, vocês sabem disso, o governo federal faz isso, dá aumento escalonado. Funcionário que ganha de salário mínimo até salário mínimo e meio, dá um reajuste de 10%. Funcionário que ganha de um salário e meio até tanto, tá. É uma coisa que eu acho um absurdo. Isso aí, para mim, chama discriminação. Eu não, por quê que a Adriane pode ter um aumento de 10% e eu posso ter um aumento só de 8%? Então, isso aí, senhor presidente, para mim... Muitas prefeituras adotam isso, vocês sabem disso. A Constituição veda isso, mas quando faz um acordo com o sindicato, aí não tem problema. Eu não concordo com esse jeito, com esses aumentos escalonados de limite de salário. Vou repetir mais uma vez. Para mim é discriminação. Por que que um vale mais do que o outro? Todo mundo tem seu peso. Eu sou bom naquilo que eu faço, então meu salário é esse. Você é bom naquilo que você faz, seu salário é esse. Se dá reajuste de 10% para você, para mim também tem que ser 10%. Então são coisas que muitas prefeituras fazem, né, que o sindicato às vezes negociam, os sindicatos negociam, e alguns funcionários lá ficam prejudicados. Então são coisas que a gente não deve aceitar. Né? Então, repito, busquem vocês aí, o interesse de vocês, se não conseguir, mas eu acredito, pelo que a Adriane falou aqui, que essa reunião que teve lá com os funcionários lá, se tem brecha, se tem condição, se tem caixa para isso, busquem lá, porque ainda tem reunião esse mês ainda, talvez ainda dê tempo de votar isso esse mês ainda. talvez ainda tenha. Eu acho meio difícil, mas é, como tudo que o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, eu acho que vocês devem sair daqui amanhã, 7 horas, estar lá na porta da prefeitura e tentar resolver isso. Para que não deixar para ficar aí, como dizem, no último minuto ou no último segundo e não dá tempo mais. Sai amanhã, vai lá e busca lá. Então, eu acho que o interesse... Quem não luta por seu interesse, vai fazer o quê? Acha que eu vou sair daqui e vou lá brigar? Por interesse de outro? Não, os vereadores estão aqui para lutar pelo interesse da população, dos funcionários, de todo mundo. Mas se vocês não encabeçarem a luta de vocês, se vocês não forem lá buscar, se deixar só nessa conversinha, você vai lá e fala, faz o projeto, nós vamos pegar, vamos lá na Câmara, vamos protocolar lá. Faz isso, pronto. Tenta ver se vocês conseguem isso. Desculpe aí mais uma vez a minha franqueza, as minhas palavras, mas eu acho que os direitos, a gente não pode deixar o outro buscar para a gente, não. A gente tem que buscar ele. Tá? Trabalhei de empregado durante mais de 30 anos, que eu sei o que, que é isso. Tá? Então eu acho que vocês não devem se acomodar, ficar esperando, para chegar na última hora, chegar na reunião de semana que vem, de terça-feira, chegar aqui na Câmara, 10 para 7, chega o projeto, não chegou aqui. Tá? Então tenta buscar isso lá antes, ver com o prefeito, se o prefeito, como diz, faz aquela perca na parede. Tem condição, prefeito? Tem. Não tem? Vocês tomam as medidas de vocês. Só isso, seu presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite. De início, senhor presidente, queria tecer um comentário rápido com relação ao PEMAC, das, né, referente às solicitações minhas feitas nessa reunião ordinária de hoje. Com relação ao PEMAC, foi uma briga nessa casa aqui, aprova, não aprova e volta, e chegamos até o ponto de prefeito vetar projeto e mandou o projeto de novo, foi aprovado. Então foi aprovado uma briga danada com relação a essa casa e até hoje não foi executado um dos pagamentos. Nada.
O valor que o prefeito colocou foi R$85 mil que ele tinha comprado o carro. Então,
é.
R$85 mil teria que ser pago com esse dinheiro.
É, não foi pago. Então não sei por quê. Então por isso que eu estou mandando esse ofício. Para o Executivo, solicitando informações. Com relação ao projeto de indicação, o projeto de lei que eu mandei para a Prefeitura, temos visto aqui a preocupação do vereador José Marcelo e demais vereadores. Então, eu, né, na minha parte, no meu gabinete, resolvi, já que não partiu do Executivo para cá, esse projeto, eu resolvi mandar essa indicação com esse projeto para o Executivo e fiz a seguinte justificativa em relação a ele. Essa justificativa está indo junto com o projeto. O projeto de lei indicado possui fundamentalmente importância pela necessidade iminente de prevenir a incidência da dengue e demais doenças transmissíveis devido ao acúmulo de lixo e presença de animais no município de Jaci. Doença cujo contaminação vem crescendo de forma alarmante e que justifica a urgência do mesmo na tomada de medidas pela administração municipal. As notícias veiculadas na imprensa dão conta de que foram constatados mais de 30 casos de dengue em Lavras somente nesse ano 2016, um mês e meio. E que em Torvões existem 5 casos suspeitos de Zika vírus e em Campo Belo 2 casos suspeitos de chikungunya. E que coloca em alerta outros municípios da região, inclusive Jaci. No município, a gente conta com uma equipe de vigilância epidemiológica que se dedica seriamente e com muito zelo no combate essa epidemia. Porém, a gente sabe das limitações dele aqui, a responsável pelo setor, parece que é a Isabela, já esteve nessa casa, já foi conversado, e ela já postou nessa tribuna aqui a deficiência dela com relação, porque ela tem suas limitações. Então ela quer, mas ela tem suas limitações. E esse projeto de lei já consegue automaticamente deixá-la dar mais um passo devido ao próximo parágrafo. Nosso município conta com uma equipe de vigilância, de epidemiologia, que se dedica seriamente e com muito zelo no combate à epidemia. Porém, não possui acesso a vários imóveis particulares que se encontram fechados, desabitados ou em situação de abandono, e que constitui possíveis focos dos mosquitos transmissores da dengue e de outras patologias citadas. Iniciativas como a que ora apresenta já foram tomadas em outros municípios dentro do nosso país. Tem alguns municípios citados aqui que não vem ao caso, a Prefeitura de Lavras se encontra com o mesmo projeto tramitando também. Importantíssimo, sendo constatado que 80% dos criadouros dos mosquitos transmissores estão dentro das residências com grande capacidade dispersiva. Então, 80% está dentro desses locais onde os agentes não podem adentrar. E com essa lei, né, um acompanhamento do policiamento e os demais coisas contra a lei, eles vão poder ir lá e combater esses focos. Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores voltados ao interesse e bem-estar da comunidade, bem como o chefe do executivo, que na qualidade de médico já demonstrou sua preocupação pela saúde de nosso município, para que entregue céleres proposições e deliberação do projeto de lei objeto desta indicação. Então, espero que o Executivo tome alguma providência com relação a isso. Né? Já foi dito nessa casa aqui agora há pouco pelo vereador Zé Marcelo que, além dos paliativos normais, nós não temos visto nenhum tipo de andamento além dentro do nosso município. Então, acho que é hora de preocupar, porque nós estamos falando de um caso muito sério. E com relação a esse aumento de salário aqui, que a Adriane já nos deu seu explicativo, sou de pleno acordo com o vereador José Marcelo, o vereador Arnaldo, que teceu comentários aqui referente à deficiência do nosso município, não só do nosso município, do nosso país. Porém, foi dito aqui agora há pouco que não há culpa, mas o erro constituiu em vários funcionários ao redor do prefeito, que entregou e hoje está refletindo. Então, eu não acho justo os funcionários hoje pagarem por um erro do administrativo no decorrer do mandato. Então, também não sou de acordo, deixo bem claro a vocês, que o município se prejudique com relação a isso. Claro que não. Nem que o município se prejudique e nem também que o funcionário pague por isso. Porém, eu acho de suma importância que o prefeito tome algum tipo de providência, sente, busque de qualquer maneira alguma solução, né, para que seja resolvido esse problema e que nem o município está perdendo e nem os funcionários também. Inclusive, era o que a Adriana estava comentando que agora há pouco, referente ao reajuste, não sei também nem aonde que a nossa presidenta aí conseguiu, né, com essa deficiência que o nosso país está encontrando, essa crise, conseguiu um reajuste de 11,67, não é isso? Né? Salário mínimo. Isso. Então, não sei de onde que ela conseguiu isso. Um reajuste desse é absurdo. Então, agora, eu acho injusto, como eu disse para vocês, por exemplo, me parece, tá? Não estou afirmando isso, mas um agente de saúde hoje ganha 1.000 e pouquinho, chega a 1.100 reais, alguma coisa desse sentido. Entendeu? Então, se não fizerem esse reajuste, tá? É onde o executivo tem que tomar muito cuidado nisso, que se não fizerem esse reajuste, e no próximo ano o salário mínimo de 880 que se encontra fizer mais um reajuste de 11,67%, ele vai para R$ 979,17. Ele quase equipara ao salário dos agentes de saúde hoje. Então, isso é minha preocupação, porque o salário, entendeu, do servidor vai sofrendo a deficiência enquanto o salário mínimo. Então, daqui a pouco, o servidor está ganhando salário mínimo. Né? O servidor, um agente de saúde, está ganhando salário mínimo. Então, espero que o executivo aí sente, encontre, busque algum tipo de alguma maneira para que esse problema seja resolvido. Boa noite, senhores.
Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que aqui presentes. Primeiramente, vou começar minhas palavras falando de uma coisa que foi dita no começo de 2012, no final de 2012, período eleitoral, que Jaci seria uma cidade para todos. E desses 3 anos que eu tenho de mandato, eu sempre venho batendo aqui na tecla que Jaci não é cidade para todos. É uma cidade para alguns. E vocês, servidores, vocês estão sentindo na pele que Jaci não é cidade para todos agora. Vou explicar por quê. Porque eu, para ser sincero, hoje que eu fiquei sabendo que Jaci existe um sindicato. Eu nunca ouvi falar de um sindicato dos trabalhadores de Jaci. E me admira muito, você me desculpa, senhora Diziane, uma secretária do governo ser presidente do sindicato. Eu acho que as coisas, tipo assim, não bate. Não teria como eu ir contra o meu patrão. E hoje eu vi esse carro de som na rua passando, e eu fiquei assim, gente, como que pode essas coisas? A gente criou cobra, depois a cobra vem picar a gente. Vou te dar um exemplo por quê. Tem esse processo de cassação do prefeito aí, aonde fala que ele usou 2, 3, 4 vezes o carro dele, o carro da prefeitura, para poder deslocar até o trabalho dele, que é em Campo Belo, Cristais, Perdões. E de várias vezes a gente falou assim, vamos botar um carro de som na rua para, no dia da cassação dele, lotar essa câmera aqui para o povo ver o que está acontecendo. Até nos comentários do vereador Arnaldo, vamos botar um carro de som para lotar essa câmera, para poder mostrar os desvios de 3 milhões na saúde. E muitas pessoas falavam assim para mim assim, mas isso aí é prejudicar o prefeito, isso aí é fazer isso com o prefeito. E hoje, pôs um carro na rua justamente para isso. Direito de todos, mas para poucos. Por quê? Porque várias das vezes a gente pediu isso e muita gente criticou, que a gente é oposição. Mas por que não foi feito isso antes? O ano passado, o ano retrasado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o prefeito, ele deu o tiro no pé dele mesmo agora no final. Eu acho que é bem justo os servidores, a população que está presente, eu acho que o salário tem que ser, o salário trabalhado tem que ser bem pago. Mas eu acho, Adriano, que não precisava disso. Sabe por quê? Todo mundo aqui dentro sabe que vereador nenhum vai contra o aumento do salário dos funcionários. Então aqui vocês poderiam estar tranquilos, todo mundo hoje poderia estar nas suas casas descansando, que aqui ia aprovar. Lá na prefeitura que teria que ter feito uma reunião lotada aquela prefeitura e parada. Então julgou a responsabilidade do prefeito e dos vereadores aqui hoje. É isso que eu imagino, sabe por quê? Me admira muito, você tem um documento que o prefeito assina, falando que vai mandar o projeto para a Câmara, para votar o salário dos vereadores, fez vocês passar, deixar de fazer... servidores, deixou vocês fazer uma comida, ficar com seu marido, com seus filhos, para você ter vindo aqui para passar isso. O projeto não está aqui agora. Eu acho que foi uma coisa que vocês estão pagando agora, uma coisa que não precisaria ter feito se o sindicato tivesse já há muito tempo já trabalhando com isso. Mas eu tenho certeza que as coisas vão mudar a partir de agora. Eu acho que todo mundo tem seu direito. Não tem nenhum funcionário aqui que não merece menos nem mais. Todos merecem iguais. E todos trabalham para isso. E eu tenho certeza que na próxima reunião, tomara que esteja lotado. Mas o projeto vai ser passado. Foi o que o Marcelo falou. Amanhã não vai às 7 horas lá na prefeitura. Acha o prefeito que ele trabalha das 10 às 11. Um dia sim, um dia não aqui na cidade. Senhor presidente, a gente está em processo de finalização de uma obra aqui no centro da cidade, que de fato ficou belíssimo, que deu uma outra cara para a cidade, que é a praça. E foi gasto mais ou menos R$800 mil nessa praça. E o prefeito reformou a praça ali da entrada de Macaia, para Jaci, reformou aquela pracinha lá da igrejinha lá em cima e reformou essa agora. Então, total abandono aquela praça do Pedra Negra. Lá só tem mato, senhor presidente. Mato e bicho. Eu estive dando uma volta lá ontem, é copo de água que transmite a dengue. Entendeu? Iluminação não tem nenhuma mais. Quer dizer, gastou R$800 mil aqui numa praça, que eu acho que devia ter gasto 300, e uma praça lá na Pedra Negra está abandonada. Então é umas coisas que dá valor em umas coisas, nas outras não dá valor. Aqui em Jaci tem umas coisas que, igual eu falo, não é uma cidade para todos. Por que essa reforma dessa praça agora, justamente ano eleitoral? Para mostrar que fez alguma coisa para a cidade. E eu vou mostrar que não foi feito quase nada. O senhor prefeito, para ele ser eleito, ele prometeu que ia fazer 4 casas por mês para a população carente. 4 casas por mês. Ele não fez uma. E hoje veio uma cidadã aqui pedir se os vereadores poderiam ajudar ela a alugar uma casa. E ela alegou que ela foi na assistência social provando, para provar que ela era carente, para ter assistência. Falou, senhor presidente, procura o Ministério Público. Ué, é umas coisas esquisitas. Ela foi na assistência, ela é carente, por que ela tem que procurar o Ministério Público? É inversão, por isso que eu falo, gente, não é uma cidade para todos, é uma cidade para alguns. Porque uma pessoa carente foi lá, ela prova que ela é carente, ela tem que procurar o promotor para ver se ela consegue um aluguel. Se o prefeito tivesse cumprido aquelas 4 casas que ele cumpriu, que ele prometeu no começo do mandato dele, hoje eu tenho certeza que todo mundo que é carente teria sua casa própria. São promessas que as pessoas se iludem, votam e depois perde a casinha, perde seu lote e por aí vai. Sr. Presidente, eu estou indignado com o fato que aconteceu na nossa cidade, falando de contratação. Antes do recesso, muitas mães vieram aqui pedir que se pudesse, voltaria o funcionário Wilson para dar aula nas escolinhas das crianças que estavam se fazendo falta. E o prefeito, a gente mandou um pedido para a prefeitura e acho que ele devolveu falando que seria no começo do ano o Wilson contratado. Ele não foi contratado, senhor presidente, e eu digo por quê. Uma pessoa do meio da política foi na casa dele falar para o pai dele que ele não vai ser contratado porque ele é amigo do Nelson da funerária. Quer dizer, o que o Wilson, o cidadão jaciense, tem culpa de ele ser amigo de uma pessoa que é vereador e briga pelos direitos do povo? Eu acho que aqui, por isso que eu falo, gente, não é uma cidade para todos, é para alguns. Alguém que está lá, que é funcionário, que só faz o que o prefeito manda. Então, uma pessoa humilde igual o Wilson ser penalizada porque ele é meu amigo. Então, a gente tem que ver a inversão de valores que o prefeito está fazendo hoje, e justamente hoje, no final do mandato, o funcionário está sofrendo também. O Rodrigo já ressaltou que o ano passado, o pessoal da saúde, do PEMAC, lotou essa câmara aqui quase um ano. Todas as reuniões eles vinham porque o prefeito prometia que ia mandar o projeto e não passava. O projeto, depois de quase um ano, foi aprovado, já está 4 meses, Rodrigo. Foi aprovado? Até agora, outubro. Até agora não foi pago os funcionários do PEMAC. Então é inversão de valores que a gente não entende o que acontece aqui em Jaci. Mas eu tenho certeza, população, que não precisa preocupar que, vindo para a Câmara, eu acho que todos os vereadores já estão cientes e vai votar a favor, sim. Dos 11, dos 12, dos 13, o que for na lei que o prefeito mandar. Mas o que me admira, Adriano, é essa assinatura do prefeito. Vou citar só um trechinho de um dia que eu estava lá. O prefeito conversando comigo, eles pegaram mais ou menos isso aqui de papel. Colocaram em cima da mesa, o prefeito conversando e assinando. Justamente ele deve ter feito isso dele. Jogaram uma pilha de papel em cima da mesa dele e ele assinou sem ver que ele estava assinando. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, assessor jurídico, funcionários da Câmara, professoras, serventes escolares, funcionários da Prefeitura, demais visitantes, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Em primeiro lugar, gostaria de estar iniciando a minha fala dizendo que Jaci é uma cidade para todos, inclusive para quem vem de fora. Então, em Jaci, hoje, gente, nós temos um prefeito que importou com vale alimentação, que prefeito nenhum teve coragem de oferecer esse vale aos funcionários da prefeitura. É de reconhecimento de cada um de nós pelo trabalho que vocês prestam para o município, sem crítica. É um trabalho com respeito. Porque daí a pouco eu ouvi o vereador dizer que não sabia que já tinha sindicato. O sindicato está para cima da funerária, ao lado da funerária. Será que ele tem tempo de ver o sindicato? Então, gente, o servidor, ele não merece 11%, não. Ele merece 50% pelo trabalho que presta. Mas não adianta ficar rodeando. Tem que tomar uma decisão, pulso firme. Isso equivale à palavra de um cidadão. Porque não é assim que se faça política. A política é feita lá fora, lá na rua. Aqui não. Aqui é opiniões. Eu acho que cada um tem o seu direito. Questão da dengue, olha para vocês verem. Eu sempre venho batendo essa tecla. Toda vida pode olhar o vídeo do lado da cama, sempre vem falando. Isso aí está perigoso. Eu acho que quem só não preocupa com a dengue é quem não tem filho, não tem neto, não tem mãe, não tem pai. Porque quem tem preocupa sim com a dengue. Porque é uma doença perigosa. Então nós temos sim que preocupar. Adriana é uma pessoa que foi secretária do prefeito, uma pessoa que eu me admiro muito, respeito muito pela qualidade do trabalho dela. Vocês estão no caminho certo, estão no direito de brigar pelo direito de vocês. Porque se é o direito de vocês, vocês têm que correr atrás. Agora, nós aqui, temos que votar o que chega para nós aqui. Então, eu acho que nós, vereador, vocês podem ter certeza, não precisa se preocupar. Porque quando eu vejo falar aqui, ah, carta do Senado, Não. Nós pegamos a prefeitura, em 2007, com mais de 84 carros comissionados. Hoje nós temos 23. Em 2005, tinha 65 carros comissionados. Nós temos 23. Não vou dizer para vocês que nós somos os melhores, mas também não somos pior para ser criticado de maneiras de falta de reconhecimento de cada cidadão. Porque eu tenho coragem de falar olhando o olho de cada um dos cidadãos de vocês aqui, com todo respeito ao profissionalismo de vocês. Eu acho que nós estamos aqui para trabalhar e defender o direito de vocês. Só que eu acho que não adianta nós ficar. Porque eu acho que é o seguinte, a única árvore que leva pedrada é aquela que dá fruto. Então, eu estou vendo aqui, está ali o funcionário, ali o Pedro, fica o dia inteirinho no sol com a bolsa pesada no combate à dengue. Você tem que valorizar ele, o cidadão. Temos aí a Alessandra, que é da saúde. É uma das melhores saúdes que nós temos no estado de Minas Gerais. Só não reconhece quem não quer reconhecer. Mas vocês podem ter certeza disso. Mas tem a melhor educação. E graças a vocês, professor, e a servente escolar também. Quando eu disse aqui que em 2007 tinha mais de 84 cargos comissionados, é porque criaram essa lei. Essa lei foi votada aqui na Câmara. A Folha hoje está com esses índices aí. Realmente isso aí. Por quê? Coisas mal feitas que foi feita em mandato anterior. Que teve muitos salários de outros funcionários, de alguns funcionários, que subiu demais. Daqui uns dias, tem funcionários que vai ganhar mais que o prefeito. Isso eu falo com certeza, porque eu estou vendo isso lá. Tem aí a turma de salário mínimo, a turma de salário baixo. Por que que esse cara tão para trás assim? Só porque não tinha sindicato? Ou foi uma apadrinhagem de algum prefeito que fez isso aí? Eu acredito mais na apadrinhagem de prefeito. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Hoje eu estive conversando com o pessoal lá na prefeitura. Se continuar do jeito que lá vai, daqui 2, 3 anos, a prefeitura só vai fazer para pagar funcionário. E nada mais. Nós fizemos ali aquela praça, está todo mundo vendo. Aquilo ali é uma coisa que foi feita. Quando fui para votar o projeto aí, eu fui contra, nem queria que fizesse a praça, fala a verdade. Mas hoje não. Hoje eu tenho reconhecimento que ficou uma praça muito bonita. E aquilo ali não é meu, não é de vereador, não é do prefeito, não é do vice, não é do secretário. Aquilo ali é do povo. Não é de quem vem de fora para querer mandar na praça. A praça é nossa, é do povo de Jaci. A praça é do povo de Jaci. E eu tenho certeza que todas as famílias daqui de Jaci, mais idôneas, pessoas mais velhas do nosso município, quando vê aquela praça daquele jeito ali, eu tenho certeza que passa um frio pela cabeça delas. Por quê? Aquela praça ficou muito bonita. E não é só eu que falo, não. Todo mundo comenta. Vem gente de fora aqui e fala, por isso estão de parabéns. Por que que ninguém agradece o empresário Sérgio Henrique, que doou seu caminhão como motorista para trabalhar no combate à dengue? Isso é o sinal do cidadão jaciense que interessa e preocupa com a população. Vamos nós também dar a mão e vamos preocupar com cada um cidadão do nosso município. Aí eu tenho certeza, quem vai ganhar é o povo. Não adianta falar de fulano, falar de escândalo. Não, vamos trabalhar. Nós precisamos disso, nós fomos eleitos para isso, para trabalhar para a população. Quero parabenizar o secretário de Cultura pelo carnaval. Ficou muito bom, carnaval. A única coisa que eu acho que a banda do nosso povo aqui de Jaci, ela fez mais bonito do que outras bandas de fora e foi com preço bem menos de que a banda de fora. Porque na terça-feira, os meninos daqui de Jaci deu o recado. Porque eu estive lá, são competentes, e eu gostei, todo mundo gostava da banda dos meninos. Nós temos que fazer o quê? Valorizar a prata da casa. E nós temos ela aqui. E quando nós não aprender a valorizar o nosso povo, e já assim não vai para frente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Tenho os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, servidores aqui da casa, a todos os servidores públicos aqui presentes, toda a população. Eu vou me conter aqui em alguns pontos, senhor presidente, onde foi já tratado pelos demais colegas vereadores aqui anteriormente. Um ponto se refere ao combate do mosquito transmissor da dengue e de outras epidemias que a gente tem assistido hoje, né, nos nossos telejornais, enfim, no nosso Brasil. Eu vejo assim, que o esforço de toda a equipe já de servidores que estão diretamente ligados a esse trabalho, né, que não mede seus esforços, mas tem que ter um comprometimento não só deles, mas sim de todas as pessoas que têm compromisso com o próximo. Acho que o controle ao combate à dengue tem sim, tem algum trabalho do serviço público, mas também tem grande participação à população de todos os municípios. Só assim a gente vai ter êxito a esse controle. Né? A gente sabe que não adianta ficar só contratando pessoas para trabalhar na equipe enquanto não tiver a participação, principalmente das outras secretarias, principalmente das pessoas da saúde, da educação, participar com campanhas de esclarecimento, né? Fazer trabalhos de iniciativas próprias mesmo para o combate, eu tenho certeza que a gente vai ter êxito ao controle aqui no nosso município. Nós temos um problema grave aqui no nosso município, grave não, até bom, que a gente tem uma população flutuante, muito grande, principalmente no final de semana. Eu percebi em 2013 para 2014, quando teve grande incidência aqui no nosso município, a gente tem muita população que vem de fora, de repente pode trazer para o nosso município. Enfim, e a gente fica perdendo o controle. No ano passado já não teve tanto esse problema. Espero que a gente tenha eficiência durante esse ano de 2016. Um ponto, senhor presidente, que eu chamo a atenção também é para o ano de 2016. É um ano atípico, né, porque todo mundo sabe que tem o pleito municipal, né, onde todos os servidores públicos, principalmente o executivo, tem que ter uma atenção especial. Porque é um ano diferente dos anos anteriores. Né? É um ano que, anteriores, você pode fazer algum movimento, fazer alguma iniciativa, enfim, mas o ano de 2016, como é um ano de eleição, tem que ter algum cuidado, principalmente com a responsabilidade fiscal. O prefeito já tomou essa atitude no final do ano passado, quando teve que demitir alguns funcionários, principalmente os funcionários contratados, e a gente tem visto que já está sendo recontratados agora no início do ano. Ele tem que ter bastante atenção com relação ao gasto, à folha, porque tudo tem seu índice de gasto. Na educação tem um índice de gasto, na saúde tem um índice de gasto, e também na folha dos servidores públicos também tem um índice. Então tem que ter responsabilidade, tanto do executivo como nós aqui do legislativo. Né? Todos temos que trabalhar em conjunto para não prejudicar nenhum servidor e nenhuma pessoa do nosso município. Eu chamo a atenção pelo trabalho do pessoal do sindicato, né, de vir aqui nessa casa, colocar seus pontos e dar até a condição melhor para quando projetar aqui na casa. Porque eu sempre falei, senhor presidente, nos anos anteriores, que é muito importante as pessoas vincar e defender os projetos que estão nessa casa. É o papel que o sindicato fez nesse momento. Defender um projeto que vai adentrar nessa casa, que já era para estar vindo nessa casa hoje, que o motivo não sei, não chegou, mas provavelmente essa semana deve aparecer aqui no, na casa. Então a gente já tem uma ideia do que que os servidores esperam do projeto, né, que dá-nos condição, porque de repente o projeto chega aqui com um percentual que não contradiz com aquilo que foi discutido lá anteriormente. Já aconteceu alguns casos aqui, alguns projetos aqui ser apresentados que não foi discutido com as pessoas envolvidas e não corresponder. Eu acho que é de grande importância a diretoria do sindicato, não só os servidores virem aqui na casa e defender os seus direitos, mas eu vou chamar uma atenção que salário, eu sempre comento que salário não é tudo. Né? Salário é bom, todo mundo tem seu direito, tem o seu valor. Mas tem muitas coisas muito mais importantes do que o salário. Eu trato o respeito. Eu acho que qualquer pessoa tem que dar o respeito para os servidores públicos. Porque são eles que estão na linha de frente para conduzir o município. Não é prefeito, não é secretário, não é vereadores, mas sim os servidores. Eu acho que tanto o prefeito como o secretário, nós, vereadores, temos que respeitar todos os servidores públicos, independente de qual cargo ocupa dentro da sua atividade. Dá respeito ao mais humilde servidor, como também ao servidor mais graduado dentro da administração. Eu acho que cada um tem seu papel de suma importância. Outro ponto que eu acho que pode ser o sindicato observar e dar essa importância é com relação ao desvio de função. Infelizmente, no nosso município tem muito desvio de função. Entendeu? Não sei se é ponto para o sindicato tratar, né? Eu acho que é de suma importância verificar o desvio de função, também as contratações, né, para não precisar de exceder, porque é muito difícil, porque todo ser humano precisa de trabalho. Imagina, eu vou trabalhar um mês sabendo que depois daqui do segundo mês eu vou ser demitido, porque ultrapassou o excesso lá da folha. Isso não é constrangedor para qualquer um. Imagina vocês. Vocês não é o caso, às vezes, aqui, porque são concursados. Imagina as pessoas que não são concursadas. Essas também são pais de família. São mães, são pessoas que têm família. E será que eles estão vindo lá para trabalhar à toa, ou sabendo que foi só campanha política, foi só promessa? Ou está lá para realmente exercer aquilo que está sendo contratado? Eu acho que eu tenho comigo que está lá para fazer aquilo que foi contratado. Entendeu? E ter o amparo também. Porque todas as pessoas que querem trabalhar, querem o trabalho e querem continuar o trabalho. Vocês não estão aí concursados? Quantos anos? Uns, às vezes, menos, tempo mais curto, mas tem muitas pessoas que já têm um longo caminho aí no funcionalismo público. Né? Eu acho que a gente, nós, vereadores, servidores, também a população, tem que respeitar os servidores públicos. E espero também que os servidores públicos dêem o respeito, porque, às vezes, nem todas as pessoas tratem o funcionalismo público com aquela vontade, né? Acho que tem que ter esse retorno, né, de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que aqui tem pessoas de educação, tem pessoas de algumas áreas, que o papel que vocês fazem, de repente o prefeito às vezes nem sabe. Você entendeu? Às vezes ele não tem nem conhecimento da importância de cada um, da função de vocês e das dificuldades que vocês encontram diariamente, no dia a dia, na lida com as pessoas, com a população. Né? Aqui nessa casa, já desde 2013, 2014, 2015, nós sempre votamos, sim, a favor dos servidores públicos. Né? Tem alguns casos que já foram reprovados aqui nessa casa, como aumento do salário para o prefeito, do vice-prefeito,
o nosso salário,
dos vereadores e de secretários, já foi reprovado, mas de servidores contratados, eu não lembro de ter reprovado. Senhor presidente, estou vendo aqui, está terminando meu ponto aqui, vou só colocar alguns pontos aqui, presidente, nos projetos que estão aqui para votação. Isso que está aqui para votação, que é o plano de saúde, é um benefício. Isso, às vezes, tem muito valor, vai ter muito valor para os funcionários públicos. Acho que o benefício do plano de saúde, cesta básica, enfim, outros benefícios, agrega, às vezes, muito mais do que o aumento do salário. Porque o aumento do salário é uma vez por ano, que daqui a pouco ele já incorporou nas despesas. Você entendeu? Ou aqueles mais espertos, inteligentes, vai fazer uma poupança e guardar o aumento, que muitas vezes é meio difícil. Mas os benefícios, ele atrai muito mais retorno, às vezes, do que o aumento do salário. Outro ponto, senhor presidente, que está aqui na redução dos cargos. É assim, eu fico preocupado, às vezes, porque tem uma secretaria aqui, me permite mais, é a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer. Né? Eu acho que foi desvinculado em 2013, quando essa secretaria estava incluída dentro da Secretaria de Educação e Cultura, se eu não me engano, foi desmembrada com o propósito de fazer um trabalho diferenciado no nosso município. Eu defendo, senhor presidente, a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, porque eu acho que é um ponto de muita importância dentro do nosso município, mas que infelizmente não tem desenvolvido todo o trabalho que tem condição de desenvolver. Eu tive na sexta-feira passada, agora conversando com o deputado Reginaldo Lopes, que esteve aqui fazendo uma visita, ele perguntou qual seria o ponto de maior carência do nosso município. Eu fui bem claro para ele, citei a cultura, o esporte, o lazer. Eu acho que nossa população já precisaria, já até falei aqui anteriormente, que deveríamos já ter hoje um clube municipal dentro do nosso município. Né? Para que as pessoas poderiam estar sendo desenvolvidas atividades educacionais, entendeu? Até na parte de saúde, dentro do clube, no meio de semana, e no final de semana está disponibilizando para toda a população. Eu acho que sim, que o que às vezes falta numa gestão é um planejamento de curto, médio e longo prazo. Principalmente agora nesse ano, senhor presidente, ele tem que ter muita atenção para o curto prazo. Né? Porque é um ano de mandato, é um ano de eleição. Nós não sabemos quem vai concorrer aqui para o pleito de 2016, agora 2016. Enfim, a gente não sabe quem vai estar aqui no próximo ano, mas sim, a gente só sabe que é o seguinte, Ijaci deve continuar caminhando, né, dando condição de social, cultural, né, para toda a população do nosso município. Eu acho que é isso que a gente tem que lutar, com as políticas que vai de encontro à maior parte da população do nosso município. Desejo a todos uma boa noite. É só isso, presidente.
Gostaria só de fazer algumas ressalvas aqui a respeito dos que foram ditos e também a minha opinião sobre essas questões que o município requer. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os funcionários pelos trabalhos prestados dentro do município, no qual eu sou grato a ele. Meus filhos são gratos, meus pais são gratos. Isso sim, porque vocês são as pessoas que fazem funcionar. Porque se nós chegamos às 5h30, 5 horas da manhã nas escolas, a CEVET já fez o seu papel, as professoras também estão fazendo o seu papel, os motoristas já saíram, tive o prazer de estar atuando do outro lado da moeda e pude ver a competência de cada um. Então eu sou muito grato ao trabalho de todos vocês, do setor a qual compete vocês. Então, mais uma vez eu quero afirmar isso da responsabilidade que compete não só ao executivo, mas ao legislativo. Fazendo a somatória dentro de janeiro de 2016 e os 11 meses anteriores, nós podemos chegar no índice aqui no percentual de 53,9, que se encontra hoje o índice da Folha com o pessoal. Então, um conselho do executivo ao prefeito que não saia do buraco e atire no abismo. Então, que faça uma soma mais específica, vendo onde há condições de corte e execute também naquilo permitido. Não, se não tem que contratar, se o percentual não permite, a lei proíbe, não contrate, porque de repente você está saindo do buraco, caindo no abismo. E pense melhor sobre a questão do reajuste salarial dos patrimônios do município, que são os servidores, e analise melhor para que você não venha responder mais tarde e que ninguém possa estar falando para ele sobre isso. Esse é o meu conselho ao executivo dentro da legalidade. Se a lei permite, faça. Se a lei não permite, não faça. E eu, analisando a grosso modo, você vê que a lei proíbe contratações. Mas existem pontos que todo país, todo cidadão, todos nós que somos dependentes, requer. A questão da dengue tem que ser uma lei específica para que realmente atenda aquilo, ponto, que está precisando. Mas a necessidade de um suporte melhor e de uma chefia melhor, porque se nós formos analisar hoje, me parece que caixas d'água de prédio público estão sem tampa, já mais de não sei quantos meses, fui informado sobre isso. Então tem que ser analisado. A questão da, me parece que é até da saúde sem tampa. Então não adianta fazer contratação se não tiver suporte e se não tiver chefia que acompanhe. Ao qual nós temos aí a equipe de serviço de água e esgoto. Acompanha 24 horas. Às vezes é xingado, às vezes o pessoal critica, mas a gente vê que faz a sua parte, como em muitos setores, que é o caso também da saúde, a gente vê que atua, a educação, como eu disse aqui no início, faz o seu papel. Então, o chefe tem que acompanhar e olhar onde que está a falha. O prefeito não tem o porquê de sair do seu gabinete para ficar visitando todos os dias. É obrigatório, é bom que acompanhe e analise para que não assine coisas a complexidade que às vezes nem olhou, nem analisou. Mas, eu digo isso aqui em altos bons tons, está aí gravado no áudio, para que o Executivo faça uso dessas palavras. Faça somente o que a lei permite. Se a lei não permite contratação, não contrate, porque depois vai responder. Contratar para agradar é complicado. Agrada hoje, mas vai agradar amanhã. Então são situações que tem que ser revista. E se contratar, primeiro olha o suporte. Tem condições de trabalho? Tem ferramenta? O funcionário vai fazer? Alguém vai cobrar? Vamos junto. Então, nós estamos aqui para dar as mãos, para fazer a coisa certa, fazer funcionar. Esse é o nosso papel. E quero mais uma vez agradecer aos funcionários pelo serviço prestado. Essa é a minha palavra. Que o Executivo possa ouvir o áudio, possa pedir a ata e analisar que todos os vereadores estão preocupados, sim, com o bem-estar da população. Cada um tem o seu ponto de decisão, o seu ponto de sua opinião. Então, mas é importante no fim da história que todos saiam ganhando. É que analise melhor essa questão de um projeto de lei específica. O projeto, a lei maior do município, que é o orçamento, foi aprovado, tem aí a brecha, abre caminho para a contratação de serviço de terceiro, para que faça esses trabalhos da DENG. O mesmo caso é o caso do plano de saúde. O plano de saúde está aqui. O orçamento já deu liberdade. Porque tem que fazer. Só que aquele contrato está aqui, vai ser colocado em votação daqui a alguns instantes. Tem certeza que os vereadores já analisaram, já fizeram aí sua somatória e vai dar aí sua opinião dentro do voto. Mas é preciso olhar o orçamento. Não simplesmente vir aqui, mandar para cá, mas aprovar e guardar na gaveta. Então esse orçamento tem que ser acompanhado. Essas vezes tudo tem dentro do orçamento, coisas legais, que é aquilo que eu sou a favor.
Presidente, só lembrar, na questão de contratação, é só simplesmente uma coisa, é só remanejar. Só isso.
Fazer o uso melhor dos servidores, que às vezes estão ociosos, em outras áreas também, é viável, isso é importante. Passando para a segunda parte, vamos colocar aqui a discussão e votação, os requerimentos e indicações. Primeiro, requerimento do vereador Rodrigo, sobre a respeito da gratificação do PEMAC. Vereador que fez a Câmara de Sentados, contrato de Temônio de indicação de número do vereador Márcio, quebra-mola na rodovia Ipiranga. Vereador que fez a Câmara de Sentados, contrato de Temônio de. Segunda indicação do vereador Márcio, limpeza nas ruas da Serra. Vereador que fez a Câmara de Sentados, contrato de Temônio de. Terceira indicação, vereador Márcio, adesão a respeito da folia de reis aqui do município. Vereador Tiver de Acordo, Ministério Sentado, contrato de Semana de Manifesto. Número 4, vereador Rodrigo, uma minuta do projeto que está sendo indicado lá pelo Executivo que envia esse poder legislativo. Vereador Tiver de Acordo, Ministério Sentado, contrato de Semana de Manifesto. Projetos e votações. Projeto 17/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde de outros eventos. Vereador Tiver de Acordo, Ministério Sentado, contrato de Semana de Manifesto.
Senhor presidente, fazer um comentário. Esse projeto, a gente está vendo aí, pessoal, os funcionários devem estar vendo isso aí. A gente, essa semana, acho que tem uns 15 dias atrás, o governo federal soltou umas medidas a respeito dos planos de saúde no país. Muitos deles não estão cumprindo com as suas obrigações. Agora, cabe aí aos funcionários, através do sindicato, a própria prefeitura, a hora de fazer esse convênio com essa operadora de plano de saúde, que busca uma operadora realmente idônea para que, como se diz, pagar e não usar, né? Então, os funcionários aí, o pessoal tome cuidado para ver com quem que vai ser feito, os valores que vão ser estabelecidos, estude bem o contrato, para que depois os funcionários aí paguem, a prefeitura paga, né, que eu acredito, pelo que a gente está sentindo, a prefeitura vai pagar esse parte desse plano, e os funcionários acho que vai pagar uma parte, me parece. Então, que eles olhem para, como se diz, depois vocês vão pagar e não vão ter o retorno de acordo com aquilo que foi estabelecido no contrato. Só isso.
Projeto 20/2015, retifica os primeiros, segundo e terceiro, e altera a criação do contrato do consórcio e do Municipal de Saúde da micro-região do Sul de Minas. Primeira votação, vereador Cleide Acuri, mandei sentado, contrato se levante no trânsito. Projeto de lei complementar, dispõe sobre o vice sem visto 20/2015.
Não pode mais, já não se for.
Projeto tinha sido anunciado no vereador na semana passada. Tinha sido anunciado na semana passada. Aí não sei o pedido de acordo com a alteração que teve no regimento. O vereador tiver de acordo, mandei sentado, contrato se levante no trânsito. Obrigado. Os trabalhos são suspensos para a lavratura da ata. Na presente reunião. Certo? Por favor.